Vim fazer meu comentário sobre a semana 257. Lembrando que a gente tá aqui gravando o episódio 260.
Eu sou o Evandro Xoxinho, arroba Min Xoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbole, arroba Esbole no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 27 de janeiro de 2024 até o dia 2 de fevereiro de 2024. Nessa semana, Jürgen Klopp anuncia a saída do Liverpool no fim da temporada.
Morre Carl Weathers, o Apollo Creed de hockey aos 76 anos.
Xavi anuncia que deixará o Barcelona ao fim da temporada. Clube precisa de mudança de rumo. E aí, Esbole, mais uma semana?
Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí de últimos descansos, de retomadas, de estudos, de correções, de trabalho, de reformas, de novos estudos, de pensar coisas e recebidos pagos, mas é isso, a gente vai comentar daqui a pouquinho.
Show de bola, cara. Então, por favor, fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana.
Opa, bora lá, que meu relato ele é um tanto curto, né? Mas eu acho que eu vou conseguir tirar alguma reflexão dessa objetividade toda que eu vou falar nos próximos, sei lá, 2-3 minutos aqui da minha semana. O meu fim de semana foi aqui o tradicional, com a Gabi, a gente, né, saiu pra tomar um sorvete, e aí a gente foi num show, né? Olha aí, foi diferente esse último fim de semana, a gente foi num show aqui num lugar meio afastado da cidade, né, perto do aeroporto daqui, e aí eram 3 bandas, a gente desconsiderou a primeira, e aí fomos, né, pegamos uma parte, né, da segunda, e aí estávamos mais interessados na última banda, que é uma banda que eu, né, conheço desde a minha adolescência, MacGyvers, lá de Curitiba, e aí assistimos o show e tal. Acabou relativamente cedo, né, acho que 30 tanto, né, tava nos finalmente. E aí foi isso. Durante a semana, aí, né, já retomando o ritmo mais tradicional da coisa toda, eu, né, tava estudando aqui para os concursos, né, como eu já comentei aqui em outras oportunidades, né, que eu tô me preparando. Eu voltei aqui pro meu ritmo, né, da Unioeste, porque as aulas voltam daqui a pouquinho, por sinal minha reflexão vai ser, né, a respeito disso, né, das minhas férias, e aí eu precisava, né, dar uma revisada no conteúdo das aulas, né, que vai ser agora na sexta-feira, que eu já volto numa sexta-feira para a sala de aula, então eu tinha que ver, né, o tópico, né, que eu tinha deixado o conteúdo antes da pausa para as festas, e aí respondendo ao aluno ali, de orientando, as coisas nesse sentido, né? Então, já retomando a minha normalidade da coisa toda. Também nessa semana chegou o meu Pandemic, né? Um board game que eu espero jogar nesse fim de semana. E basicamente é isso. Minha semana já se encerrou no meu relato. E eu vou falar então, como eu já mencionei, desse meu encerramento das férias, né? De como elas foram. E daqui a pouquinho eu retomo pra falar disso, porque agora acabou. Agora eu deixo pra você, Vano Xuxim, falar sobre a sua semana, por favor.
Muito bem, muito obrigado aí pela oportunidade. Então eu vou falar da minha semana, cara. Minha semana, começando com ela cronologicamente, no sábado pela manhã eu fui fazer um rolê também diferente. Cara, eu fui até o Museu de Arte Moderna aqui de Cascavel para fazer uma visitação, ver o que tinha ali e tal. E, cara, foi bem legal mesmo, assim. Tudo bem que teve um acompanhamento, assim, da moça que era bibliotecária, ela ficou rodando com a gente o percurso inteiro na primeira vez, sabe? Só que daí, o problema é que ela não entendia muito de arte e não entendia muito das obras. Então, foi meio tipo tá bom, um pouco estranho, assim, sabe? Tipo, será que a senhora poderia voltar lá pra frente pra gente poder olhar com calma e tal, e não ficar conversando? Daí, enfim, a gente deu toda a primeira volta com ela, eu falei, eu quero dar mais uma olhada e tal, né? Porque a gente foi meio acelerado. E aí eu fui indo com calma e deu pra ver, cara, bastante coisa bem legal, assim, que me fez pensar que, pô, cara, eu tenho essa parada de querer criar, né? E aí me veio a vontade compreensível, de querer pintar também, né? Eu já tava pensando isso fazia um tempo, na verdade, porque tava pensando, pô, cara, eu vou ir pro meu apartamento, tipo, eu acho que nada mais justo do que eu fazer a minha arte, sabe? De que o apartamento tem a minha cara, então logo sem a minha cara tem o meu trabalho, tem a minha arte, tem o meu suor, tem a minha demonstração. E aí eu tava pensando, já tava analisando há algum tempo a compra de telas, de tinta e etc. E, enfim, é possível aí que eu venha a fazer alguma coisa nesse futuro aí. Mas foi uma parada, assim, que me motivou também a querer fazer essas pinturas, assim. Claro que com certeza não vai ser nada muito bom, mas eu acho que só pelo fato de eu estar fazendo alguma coisa diferente vai dar uma refrescada no meu cérebro, porque eu fico tanto... Acho que passei tanto tempo da minha vida em leitura, 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 escrita, 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 que tal qual tempos atrás, quando eu tinha começado a fazer os desenhos, assim, na mesa digitalizadora e tal, deu uma aliviada. Falei, ah, cara, talvez pintar assim seja mais agradável pra mim. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? Não prometo nada, mas quem sabe. Aí, sábado também teve o voleizinho, cara. Foi legal, foi bem maneiro. A gente jogou ali por 2 horas. E depois disso, curiosamente, depois de jogar o vôlei, assim, a gente até pegou um horário mais tarde, que era o único que tinha, que era o das 7 horas. Então a gente começou às 7, foi até às 9. E aí a gente ficou emendando conversa e tal. Aí fechamos o ginásio, jogamos a chave pra dentro e tal. E aí, pô, tava todo mundo com fome. Daí eu entrei no carro, assim, o Lucas e o Colher falando, ah, vamos lá comer um lanche não sei onde. Eu falei, ah, cara, pô, acho que não, vou pra casa, né, e tal. Só que daí quando eu entrei no carro e vi que já era 10 e pouco, eu falei, putz, cara, quer saber? Eu acho que eu vou cuspiar. E aí... Ah, a gente começou, na verdade, foi 7h30, agora eu lembrei. Foi das 7h30 às 9h30, por isso que já era 10 e pouco. E aí eu falei, ah, cara, quer saber? Eu vou ir com vocês e tal, porque já tá tarde, agora que eu vi que era 10 horas. Então, ah, vamos comer alguma coisa e até porque eu tava com muita vontade de comer pizza. Só que se eu fosse pedir uma pizza e tal, ia demorar pelo menos mais uns 40 minutos e assim, e já não ia ter todas abertas, porque algumas das pizzarias aqui fecham tipo umas 10 horas, umas 10h30. Então, até chegar em casa, pedir, ver o que eu ia ser muita enrolação, ia demorar demais, né? Meus pais tinham saído, eles não iam comer, tinham me avisado. Falei, ah, então... Ah, cara, vamos lá comer um lanche. E foi bem legal, cara. Foi bem legal porque, além da gente poder conversar e matar um pouco do sentido da nostalgia que a gente tinha do passado ali, eu fiz um amiguinho, um gatinho que tava lá perto do lanche. E aí, foi legal. E domingo eu aproveitei pra dar aquela descansada, né? Ficar mais de boas, curtir o momento. No sábado eu já tinha preparado minhas marmitas ali depois do almoço. Então foi mais suave pra mim, foi só relaxar. Começando a semana foi um dia corrido, porque na segunda-feira o rapaz da marcenaria já tinha me mandado mensagem falando que ia fazer a instalação dos móveis da cozinha ali na segunda mesmo. E aí ele pediu pra eu levar a chave no hotel, que ele passava a buscar, e dito e feito. Pra resumir bem esses aspectos aí, eles foram lá, instalaram, a síndica mandou mensagem reclamando, falando que eles deixaram a porta aberta, que não podia deixar a porta aberta, e aí me falaram, você vai ter que pagar uma taxa de mudança, não sei o quê. Ah, paguei e tal, beleza, foi tudo. Eles fizeram a instalação, ficou faltando só o banheiro, porque eu não tinha definido ainda como que eu faria a pedra, e aí eu fechei o orçamento com outro rapaz lá que fez a instalação da pedra. Ele, inclusive, instalou hoje, na data de hoje, instalou as pedras, então já tem a pia nova lá no banheiro e já tem a cozinha toda com toda a pedra. Falta só agora eles retornarem de férias, vão retornar depois do carnaval só, né, esse pessoal dos móveis. E aí eles vão instalar então a bancadinha ali do banheiro e vão fazer alguns complementos ali, que é fazer o furo que ficou faltando para passar as tomadas, enfim, para ficar tudo perfeitinho, né? Eu acho que a minha previsão de mudança vai ser ali por março, na verdade lá ali por abril, talvez, porque meus pais vão viajar em março, então provavelmente eu vou ficar esse período todo na casa deles, porque eles pediram, porque, enfim, casa é complicado e tal, eles têm medo de deixar a casa sozinha, porque é fase de entrar ladrão, blá, 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 e daí eu falei, então tudo bem, eu fico aqui, não tem problema. E aí acho que, de fato, em abril ali, mais ou menos, eu vou tá de fato morando no meu apartamento. Essa semana também teve o futebolzinho, cara, o Futnerd aí, completando 3 semanas de jogo, infelizmente não seguidos. E foi bem legal, cara. A gente fez meio que um amistoso entre um pessoal de uma empresa lá que trabalha junto e tal. Eles se reuniram e falaram, a gente formou um time aqui. O que vocês acham de fazer tipo um amistosinho? E a gente topou e tal. E foi bem legal, cara. Foi maneiro, assim. A gente jogou bem. A gente jogou 2 partidas, uma indo até 10. Aí deu 10 a 4 ou 10 a 6, eu não lembro. E aí a gente jogou mais um tempo até 5. E aí a gente perdeu de 5 a 3. Mas, cara, foi legal ver que eu melhorei, assim. Eu voltei a meio que ter um pouco da minha habilidade. Então, eu já consigo dar uns dribles, cortar, fazer uma bola enfiada gostosa. E até tava pensando sobre isso. E acho que esse vai ser o motivo da minha reflexão, porque inicialmente o motivo da reflexão seria sobre a arte, né? Mas, bom, não sei, eu tenho tantas coisas para refletir ultimamente, Sbola, minha vida tá tão, tão reflexiva ultimamente, que quem sabe aí eu faça uma dupla reflexão ou faça... Enfim, vou decidir. Mas, como é de praxe, eu quero que você, meu camarada, faça primeiramente a sua reflexão.
Opa, então farei a partir de agora a minha reflexão, porque a minha já está definida. O que vai ser? Vai ser sobre esse pensamento do tipo, será que eu aproveitei minhas férias? Né? Porque foi desde meados ali de dezembro até agora, né? Comecinho agora de fevereiro, né? Sem aulas, né? Com essa paralisação para as festas, aí as férias, né, propriamente ditas, né? Primeiro recesso acadêmico, depois já emendou com as férias. E agora voltando para a sala de aula mesmo. Porque assim, é um pensamento do tipo, eu tava lá de boa, refletindo se eu aproveitei ou não, né, a coisa toda. E deu aquele momento de parar, olhar para trás, né, pensar, será que eu fiz tudo que eu queria? Né? Será que eu aproveitei cada segundo ou deixei escapar alguma coisa? Né? E no fim das contas, eu não tenho uma grande resposta disso, porque, assim, eu fiz coisa e também eu descansei bastante, né? Então, eu penso nos momentos relax, né? Os momentos sem fazer nada, só de ficar parado, só ficar, assim, meio vegetando de boa, né? Nessa descompressão da correria toda que é o ritmo, né? De sala de aula. Aí eu penso também que eu fiz umas viagens legais, né? Não foi nenhuma viagem do tipo, quando eu fui pra Escócia ou pra Bélgica, que era aquela correria de estar com meio que quase uma mudança nas costas e mudando de um lugar pro outro e tendo um monte de lugar pra ficar visitando. Não, eu fiz umas viagens mais tranquilas, né? Que nem eu relatei aqui, eu fui com a Gabi lá pro Rio Grande do Sul, aí a gente foi ali, né, na fronteira com a Argentina, umas viagens mais tranquilas. É uma outra pegada, sabe? É um outro ritmo de viagem e é uma outra forma de aproveitar sem ser tanta correria, mas ser um negócio mais contemplativo, um negócio que deu mais tempo de ficar mais conversando do que fazendo coisas propriamente dito, e é uma outra forma de se experienciar, né, o momento das férias. E agora eu tô aqui, né, voltando pro trabalho, né, daqui a algumas horas tô voltando pra sala de aula e fico, né, com esse pensamento, bate aquela nostalgia dos momentos atrás, tipo, eu tava de férias, né, poderia ter feito mais. Eu tava aqui, né, já comentei, né, acho que logo no começo que tava pra paralisar, né, as aulas daqui com recesso e tal, mencionei, pô, agora nas férias eu vou gravar mais uma viagem, né, o spin-off aqui falando da viagem da Bélgica, que agora já completou um ano que eu fui. Eu estruturei, fiz o roteiro aqui bonitinho, eu só não gravei, né? Eu fiquei na dúvida de como seria o formato ideal, que eu não queria ficar só um negócio descritivo por si só, eu queria dar uma pegada um pouco mais interessante de se ouvir, né? E aí acabou que fiquei com o roteiro pronto e não gravei, né? Então, eu poderia ter feito mais, né? Eu poderia, mas eu também aproveitei para eu não fazer nada, para eu descansar um pouco mais, e as férias também são para isso, né? São para descansar, para recarregar as energias e tudo. Então eu fiquei, né, com esse pensamento de que, independentemente do que acabou ficando para trás, eu posso acabar encarando isso como uma oportunidade das próximas férias que eu vou pegar. Se eu vou fazer algo mais de ter muitas experiências, né, num curto período de tempo, ou se é um negócio mais de ficar mais relax. E, sim, cada férias pode ser uma abordagem desse tipo. Agora vou retornar a minha normalidade aqui do trabalho e, né, aproveitar, né, o próprio trabalho em si para as próximas férias, aproveitar as próximas pausas e assim vai. Mas eu fiquei só com esse pensamento do tipo, se eu aproveitei ou não, né, esse período todo, eu penso que poderia ter feito mais coisas, ao mesmo tempo que eu acho legal não ter feito lá tanta coisa assim.
Eu só tenho a dizer uma coisa, o capitalismo é um monstro repleto de tentáculos e tudo que ele toca você já sabe, né? Um abraço pro João Carvalho. É, cara, é complicado, né? Porque assim, é horrível pensar... Esse tipo de pensamento, ele é tão intrusivo, e eu acho que ele deve ser tão comum em tantas pessoas, que chega a ser até um pouco revoltante, né? De você pensar que, nossa, será que eu aproveitei as minhas férias? Pô, cara, a gente devia estar aproveitando a nossa vida, né? De estar fazendo coisas assim, de não ter que se preocupar tanto com isso, de não estar numa jornada bizarra de trabalho imparável, né? Pra poder, de fato, fazer coisas que... Pô, que a gente de fato produza com qualidade, que a gente desenvolva nossos talentos, enfim, que seja mais humana talvez até. E é complicado, porque eu, assim, eu sou uma pessoa que, claro, tá há 6, talvez 7 anos agora, sem qualquer tipo de férias, assim, né? Uma férias prolongada. O máximo que eu tirei foi uns 3, 4 dias. Então, meio que eu tô sempre nesse ritmo, né? Então, eu fico... Pô, é doloroso pra mim. Claro que, de certa forma, assim, eu me coloco naquela questão de... Ah, você tem opção. Você só precisa pedir as contas. Ou só precisa deixar pra outra pessoa. Mas envolve tantas questões. Questões que são minhas, inclusive. Claro. Porque quem toma a decisão final sobre isso, no final das contas, sou eu mesmo. É complicado. É complicado e eu entendo seu pensamento. E acho que o melhor que a gente poderia fazer é pensar em como a gente vive. E não se a gente tá aproveitando, né?
Perfeito.
Enfim, é a minha opinião.
É, e eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer também aqui é trazer mais uma reflexão aqui no nosso programa.
Acho que não.
Talvez duas reflexões ao mesmo tempo?
Eu acho que eu não. Vou fazer só uma, que vai ser a reflexão sobre arte, cara. Sobre o fato de... Porque, assim, acho que vai complementar um pouco com isso que a gente tá falando, porque já é algo que eu penso há muito tempo e que eu levei, inclusive, pra análise recentemente, né? Porque eu comentei sobre isso com minha analista, do tipo... Putz, eu quero fazer muitas coisas, sabe? Cara, eu queria estar... tocando piano agora, queria estar aprendendo a tocar teclado, queria estar fazendo essa arte, queria estar assistindo as séries que estão lançando, que eu acho que são legais, que são interessantes, queria estar assistindo uns animes aí, tal, e cara, e é engraçado porque assim, acho que agora até enquanto eu tô falando e eu me escuto, né, essa é a grande, talvez a grande vantagem aí da psicanálise, né, você falar e se escutar ao mesmo tempo, é que quando eu tô vendo uma série, ou quando eu tô vendo algum anime, ou quando eu tô jogando algum jogo, a grande verdade é que eu tô consumindo, eu não tô criando. E talvez eu acho que isso seja um dos pontos aí que mais me deixa bolado, que mais me gera angústia. Porque ao mesmo tempo, eu quero isso, sabe? Tipo, eu quero assistir a série. E aí eu fico dando, acho que, importância para esse aspecto e eu acabo deixando de lado justamente as questões de criação. Então, claro, a gente nunca vai ter tempo para tudo. Infelizmente, a gente tá nessa merda desse sistema capitalista insustentável em que a gente tem que vender horas e horas do nosso trabalho para receber relativamente pouco. É, receber uma verba mísera, assim, né? Um salário miserável. E mesmo quem é classe média e tal, né? O quanto que você faz, o quanto que você se dedica a tudo isso, receber tão pouco assim, chega a ser doloroso de pensar. E aí, a verdade é que é isso, né, cara? Eu fico consumindo, e aí eu fico nesse embate entre consumir e aprender, né? Entre criar. Putz, acho que é isso. Acho que isso vai ficar reflexão. Você está consumindo ou você está criando? E qual dos dois é mais importante? Você prefere não pensar nas respostas ou você prefere o tortuoso caminho de você ter que procurar suas próprias respostas? Porque, de certa forma, não é fácil. Com certeza não é fácil. É por isso que eu acho que eu tenho tanta angústia ali dentro de mim de, tipo, pô, vou criar alguma coisa, ah, não tá bom, ah, não gostei, ah, não sei o quê, ah, entra em conflito e volta. Porque, cara, é difícil encontrar as próprias respostas, né? Toda vez que a gente tá criando alguma coisa, a gente tá falando sobre a gente mesmo. E tem caminhos que são tortuosos e dolorosos. Enfim, tô refletindo já demais, só pra prolongar mais esse programa, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui, cara amigo Esbolha, mesmo que você tenha que fazer um complemento, senão já entro direto na sessão mais.
Eu tenho um complemento?
Faço.
Só pra deixar a galera, assim, um pouco pensativa, e até mesmo você, né, que traz, né, essa tua fala muito ligada a gente, né, pensar se a gente tá aproveitando nosso tempo ou não. É muito um complemento do que eu acabei trazendo. E o que você quer fazer da tua vida, esse tipo de coisa, o que você quer tentar e testar e, né, experimentar, etc. E talvez, assim, o mesmo comentário que você trouxe na minha fala também se aplica aqui, né, no sistema que a gente vive e tal. Parece que a gente tá sempre, às vezes, desperdiçando tempo em não fazer as coisas, ou se, ah, não, já tá tarde demais pra eu aprender, pra eu tentar, pra eu testar esse tipo de coisa. Quando, na verdade, a gente para pra pensar assim, dá tempo da gente dar um reset na nossa vida, de tentar outra coisa, não, eu vou começar do zero. Igual você, vou começar um curso, né, uma graduação do zero, mesmo já tendo uma graduação, mesmo já tendo feito mestrado nessa área, vou dar um reset na minha vida e é isso. Tem um amigo meu, né, que não sei se continua acompanhando aqui o programa regularmente, eu imagino que regularmente não, mas, né, ele acho que é um ano mais velho que eu, e vai dar um reset na vida dele, né, já teve uma graduação, uma ou tá em vias de se terminar a segunda graduação em breve, e aí vai emendar agora, vai mudar o rumo completamente, da área de exatas que ele tava para começar a fazer medicina, né? E é isso, né? Aos 34 para 35 anos, vai dar esse reset e é isso, né? Vai ter mais uma vida inteira pela frente. Se a gente considerar que vamos viver em média uns 80 anos ou mais, então dá tempo, sabe? Começar um instrumento, aprender um instrumento musical, começar uma nova carreira, esse tipo de coisa. Às vezes a gente tá tão soterrado nessa tua pegada mesmo que você já mencionou, né? A gente tem que produzir sempre o tempo inteiro de ser um negócio, né? Que senão a gente vai ser engolido pela pressão do sistema que a gente vive, etc. Às vezes a gente esquece de pensar que, pô, a gente poderia viver uma outra vida, a gente poderia viver de uma maneira diferente, a gente poderia fazer mais coisas. Então, também não tem uma resposta definitiva, mas, né, as duas reflexões meio que se somam pra gente pensar nisso, né, do como que a gente tá vivendo nossas vidas.
É, dá pra dizer aí que, já que você colocou esse exemplo, né, a gente tá escalando as reflexões. Bora então pra sessão mais?
Bora pra sessão mais.
Então, bora lá. Sessão mais. Temos um feedback ou teremos que ir de indicação?
Cara, hoje especificamente eu olhei aqui nossas redes sociais, dessa vez eu olhei direito nas redes sociais e eu descobri que a gente tem um feedback que tá parado aqui desde o dia, a gente recebeu essa mensagem no dia 18 de janeiro, então já tem dois episódios, cara, pra ter aparecido e não apareceu por uma falha minha. Porque eu olho o jeito que eu tava olhando as notificações aqui do Instagram, ela não tava aparecendo. Eu tinha que entrar manualmente ali nos menus, e daí apareceu que tinha um feedback mandado no nosso perfil oficial aqui, o arroba mais uma semana no Instagram, que é de uma pessoa que vai pontuar com a entidade Alunos do Esbole. Então, posso começar a falar?
Por favor, tô ansioso.
Então vamos lá. Esse feedback foi enviado assim por direct, né, nas nossas redes sociais. E aí, é pra gente não caracterizar, né, a pessoa, a gente coloca tudo no balaio de alunos meus, né, que podem acabar ouvindo aqui. E aí agora a gente faz dessa forma, que pra não deixar algo muito personalizável, né, ou melhor, personalíssimo, acho que seria o termo mais adequado. E aí, tá, então a mensagem que chega, não tem título, porque é a mensagem, né, do direct, é assim: "Oi, Xoxin, oi, Esbole, espero que estejam bem. Vim fazer meu comentário sobre a semana 257. Lembrando que a gente tá aqui gravando o episódio 260. Então, episódio 257, A Morte e a Vida. Gostei bastante da reflexão desse episódio, principalmente ao vocês comentarem sobre como diferentes indivíduos que compartilharam anos em conjunto podem seguir trajetórias tão distintas. Afinal, às vezes a gente inconscientemente se deixa levar pelas pessoas que estão ao nosso redor, no futuro e expectativa dos outros, e acaba se esquecendo de focar na nossa própria trajetória, nas nossas bagagens e como elas são tão importantes para a construção de nossas singularidades enquanto indivíduo." Esse foi o feedback. E aí, eu já, antes de passar a palavra, eu digo que felizmente eu não li isso na época, porque, curiosamente, ele acaba também se somando às nossas reflexões de hoje. E aí, agora sim, eu já te jogo, né, a bola para você ver se tem alguma consideração a partir disso.
Claro, boa, eu tenho várias considerações, né? Quando a gente fala da nossa própria criação, da nossa própria vida, claro, eu vou colocar aqui em termos, acho que psicanalíticos, porque eu não lembro se eu cheguei a abordar isso no episódio. Mas o fato é que, cara, qualquer indivíduo, qualquer sujeito, ele está... O desejo dele tem presença do desejo do outro, né? Ele tem pelo menos uma linha guia, assim, né? O que a psicanálise vai dizer a respeito disso. Porque, assim, mesmo quando uma criança, antes de nascer, ela já se tem uma imagem criada, sabe? Os pais, os tios, os padrinhos, enfim, todo mundo já tem uma perspectiva do que se espera dessa criança. Ou seja, eles já estão imputindo os desejos dele nesse pequeno sujeito que ainda nem nasceu. E isso vai acontecer durante toda a vida. Cabe daí a própria singularidade, né, quando colocou do sujeito, de ver até que ponto isso molda ela ou não. Sabe, quantas pessoas hoje em dia são formadas em medicina, são formadas em advocacia, são formadas em direito, no caso, né, não em advocacia, formadas em direito, são formadas em medicina, pura e simplesmente porque, era o desejo do meu pai. E aí, beleza, tudo bem, você foi guiado pelo desejo do seu pai. A questão é, isso está te fazendo satisfeito? Isso é ok para você? ou você nunca pensou sobre isso? E aí, né, tá sempre aquele, a sementinha do, da reflexão, né, cara? O problema é isso. Toda vez que você reflete, você reflete. E aí você começa a colocar, digamos assim, não vou colocar nesse termo que vai ficar ruim. Mas enfim, você começa a perceber as coisas que você antes não olhava, né? E viver como um robô é o que você quer? Se você quiser, tudo bem. Não tem problema, né? Acho que é por isso que pra psicanálise é tão ok que as pessoas não procurem análise, né? Tipo, cara, você precisa fazer, não sei o que. Não, cara, se ele não quer fazer, é ótimo, porque ele não tá com nenhum tipo de angústia. Se ele vem até uma análise, é porque daí ele tá angustiado, enfim, daí a gente vai tratar disso de alguma forma. Enfim, é isso.
Uhum. Eu acho que já trouxe bastante comentário, porque a minha fala seria mais da felicidade que foi eu não ter visto isso na época, porque casou bastante com o episódio de hoje, né? Então, eu só comento isso, né? Eu acho que as nossas próprias falas ao longo do programa, elas, né, se somam de novo aqui com esse relato do Direct. E aí, é isso, né? Te ver o que foi idealizado, aquilo que foi realizado, como é que tá esse distanciamento das coisas e se isso está fazendo bem pra gente ou não, como que a gente vive com isso, como que a gente, né, subjetiva essas coisas. Mas, né, que bom que a gente já falou bastante, porque agora o programa tá no estouro aqui do tempo limite e aí agora a gente vai partir para os nossos recadinhos.
Então, se você quiser mandar um feedback com uma entidade alunos do Esbole fez, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar uma mensagem um pouquinho mais particular, mais privadinha ali, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você pode mandar dele, que é @esbole.
Eu...
Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasts e mandar o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana.
Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics e aos insights que o Tio Marcos Zuckerberg conta pra gente, quem são as pessoas por trás dos números. Também temos como ver, né, as mensagens ali, se a gente olha direito as coisas. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada no podcast. Escolhe uma palavra... Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcast em geral, não conhece o propósito nosso em específico, talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez, ainda mais, ela goste tanto que manda uma mensagem para cá e ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks que tem atualização hoje, olha só. Com um feedback, nós temos a Silvia e a entidade discente do Esbole, ou alunos do Esbole. E com dois feedbacks, no topo, nós temos a entidade príncipe nigeriano. E então é isso, hein? A gente só tem que dar aquele tchau agora?
É isso aí, tchau, tchau!
Então, falou, tchau, tchau!
Adeus!